Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Tudo de bom para você. Hoje nós temos aqui mais uma vez o Abraço Uma Carreira. Muito obrigada pela sua sintonia aqui na Rádio USP, 93,7 FM. Mais uma edição do Abraço Uma Carreira, programa inédito. Profissionais renomados da Rádio USP, da universidade toda, tete a tete com jovens estudantes respondendo dúvidas profissionais. Hoje, Abrace Uma Carreira de Economista. E você pode enviar a sua pergunta pelo endereço Miriam Ramos, também Facebook Miriam Ramos. O endereço do e-mail é miriamramos@usp.br. Na mesa de som hoje nós temos aqui o Benê Ribeiro, direção da Rádio USP, Dagoberto Alves. É com enorme prazer que eu recebo neste programa um professor que é ouvinte do programa Abrace Uma Carreira e me disse que estava esperando a vez dele para vir aqui. É verdade, professor Gilson Schwartz?
Ah, nós em casa ouvimos Rádio USP todo dia, o dia todo.
Maravilha, maravilha. Professor, o senhor é formado em Economia, Ciências Sociais pela USP, sendo assim economista, sociólogo, fez doutorado em Economia pela Unicamp, professor de Economia no CTR ECA USP, também é membro do programa Diversitas na FEFELESH. Muito obrigada pela sua presença aqui, né,
obrigado
hoje.
Obrigado pelo convite.
Professor, para abrir o programa, a gente vai fazer uma brincadeira aqui. O professor trouxe para nós a letra da música Xibom Bombom. Você deve saber e lembrar do grupo As Meninas. A letra é assim: analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo todo mundo sabe, já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. Só quero educar meus filhos, tornar um cidadão com muita dignidade. Eu quero viver bem, quero me alimentar com a grana que eu ganho. Não dá nem pra melar ou pra pensar, né? O motivo todo mundo já conhece. É que o de cima sobe e o de baixo desce. Essa música está muito atual, eu nem sei de que ano ela é, mas ela fez sucesso aqui em todas as emissoras, menos na USP, né? Já que você é um economista, professor Gilson Schwartz, a esperança do trabalhador brasileiro conseguir grana para se alimentar e educar os filhos na escola pública com dignidade?
Acho que esse é um dos temas mais preocupantes hoje, dados inclusive mais recentes, mostrando uma extraordinária concentração de renda no mundo e no Brasil. A concentração não é apenas de renda, é uma concentração de renda, mas é uma concentração também da propriedade do capital. Então são grandes grupos que dominam os mercados, não só no Brasil, mas no mundo todo. É uma estrutura que dificulta a inovação, dificulta inclusive o empreendedorismo, aqueles que querem constituir uma empresa, até para quem quer ser capitalista está difícil.
Professor, economista vive de crise?
Olha, a profissão do economista, sem dúvida, é como médico. Realmente ela se torna mais necessária, mais importante e mais demandada, né, para usar análise econômica também sobre a profissão, na hora da crise, na hora da doença, na hora do desarranjo, quando tudo que parece normal fica efetivamente anormal, levando as pessoas a inclusive se questionar: será que aquele normal era de fato tão estável quanto parecia?
Nós temos hoje aí um quadro do Brasil, né? Milhares de trabalhadores desempregados, a quantidade excessiva de impostos que o senhor acabou de falar, dos empresários, pessoas, a PJ, porque agora tem PJ, né? Mais do que já tinha, óbvio, sempre teve. Os consumidores também pagando 1.000 impostos, tá todo dia aumento de coisas, previsões econômicas drásticas, né? Para investidores. E esse quadro favorece ou desfavorece o mercado de trabalho do economista, mas eu gostaria de saber do professor, o jovem que quer ser um economista. Ele pode pensar agora em ser, daqui a algum tempo? O que o senhor acha? O mercado antigamente era melhor? Vamos fazer essa análise para o jovem que quer fazer economia na Universidade de São Paulo?
O profissional de economista é extremamente versátil. Começa do fato de que não existe uma só visão da economia. A economia, embora, claro, todos estudemos na universidade, é uma ciência, ela segue metodologias e princípios e procedimentos das várias ciências, inclusive procura muitas vezes se aproximar da matemática, da física, para oferecer soluções tão exatas ou aparentemente tão exatas quanto a física e a matemática, mas na prática mesmo nesse território das metodologias, das aplicações, há uma diversidade muito grande, que é o que inclusive torna a economia interessante. Ela não é como a medicina, que chega a uma cura e aquela cura realmente funciona, né? A economia, ela tem, claro, todo um debate sobre como curar a inflação, como curar o desemprego, como curar uma empresa que vai mal. Quer dizer, todas essas terapias são terapias que o economista terá competência para sugerir, acompanhar, mas, feliz ou infelizmente, não existe uma única terapia, uma única receita que funcione em todas as situações. O que torna, para o economista profissional, um mercado praticamente ilimitado, porque a história passa, o tempo muda, as condições se transformam, portanto, uma receita que funcionou antes pode não funcionar mais.
Professor, como é que você se interessou por economia?
Bem, eu, quando era muito jovem, tive essa aproximação com a economia, porque, enfim, minha juventude, vou aqui agora fazer uma inconfidência, né, revelar minha idade, mas a minha juventude, adolescência, né, e juventude foi nos anos 70 do século passado. Né? Então faz muito tempo. Naquela época o Brasil vivia uma ditadura militar e uma discussão muito grande sobre, óbvio, né, como sair da ditadura, como democratizar. E naquela época alguns grandes autores brasileiros já se destacavam na discussão sobre a relação entre economia, distribuição de renda, crescimento econômico, a própria relação entre economia e política. Foi no final desse período de ditadura militar que nomes como Celso Furtado, por exemplo, ganharam grande evidência. Os debates sobre a política econômica, sobre recessão, sim, recessão não, monetarismo, se controlar a quantidade de dinheiro em circulação vai acabar com a inflação. Todos esses debates, eles ganharam uma importância muito grande e influenciou toda uma geração, esse clima, né, das pessoas que queriam estudar ciências sociais e economia para ajudar a debater e encontrar saídas democráticas para uma crise que era política, a crise do regime militar, mas era uma crise econômica também, com a crise do petróleo e a crise dos juros, a crise da dívida brasileira.
Você sabe, professor, com certeza, abrindo jornais, a gente vê nas redes sociais muita gente falando que devia voltar a ditadura, o militarismo. Queria que você contasse para a gente, né, para as pessoas que estão ouvindo a gente, os jovens, principalmente os jovens, né, sobre aquele momento da ditadura e a economia. Como que era a vida? Você acha que é melhor voltar uma ditadura que hoje a gente está vendo roubalheira, malas e malas de dinheiro escondidas desses políticos que não valem nada? Então, seria melhor? O que, que você acha? Queria que você contasse um pouquinho desse período.
Eu resumiria a minha memória do período de ditadura militar no Brasil, no que se refere à economia e debates de economia, numa palavra: pacote. Na época, né, quando haveria ali uma mudança de política econômica, uma decisão de governo, já começava a circular no mercado, na imprensa, nos meios de comunicação: pacote, vem pacote. Então essa ideia do pacote, ou seja, algo que já vem embrulhado e que você simplesmente vai receber aquele pacote e se vira. Você vai ter que se adaptar às medidas que foram decididas do alto para baixo. Eu acho que a palavra pacote resume muito aquele clima. E claro, alguns pacotes funcionavam melhor, outros nem tanto, mas o que havia em comum a todos esses pacotes era justamente uma falta de discussão, né, uma falta de abertura para examinar alternativas. Né. Então a ditadura dos pacotes, né, econômicos, inclusive depois, no período de democratização, isso ainda se arrastou, porque vinham os pacotes contra a inflação, planos de estabilização que eram decididos de forma bastante verticalizada. Então, vamos mudar a moeda, então é de cima para baixo, o Banco Central vai lá, muda todas as regras da economia. Bem, isso era muito o clima na época da ditadura, e que se arrastou ainda no início do processo de democratização, com os planos contra a estabilização, que herdaram muito dessa perspectiva dos pacotes, né? De você realmente embrulhar alguma coisa e jogar, e vamos ver se vai dar certo. Hoje, mais recentemente, né, especialmente depois da Constituição de 88, né, com o avanço da democratização e o próprio sucesso de planos de estabilização, né, um sucesso relativo, mas de qualquer maneira importante, né, daqui a pouco a gente pode discutir por que ele é relativo, mas com esse sucesso relativo da estabilização de preços e com a democratização, a gente começou a observar que realmente o Congresso se tornou uma área, um espaço, uma esfera pública de discussão de políticas econômicas e hoje, embora ainda exista muita decisão de cima para baixo, de forma muito categórica e às vezes até impositiva, né? Isso ainda existe, é evidente, mas basta observar o período recente, né, em que a gente vê o impeachment da presidente Dilma, chega ao poder o Temer, todo um receituário, né, todo um pacote justamente de grandes mudanças e mais de um ano depois a gente observa que não houve esse pacote e não dá para mudar o Brasil da noite para o dia simplesmente com um pacote. Vai ter que passar pelo Congresso, vai ter que passar por um debate na opinião pública, a imprensa livre amplia as oportunidades de discussão de alternativas, os sindicatos estão organizados e assim por diante. Então é completamente diferente. Muita gente sonha com a volta, né, do pacote, né, de você decidir alguma coisa achando que essa imposição aumenta a eficiência da medida. Na verdade, pode até diminuir a eficiência e, no caso atual, na democracia, sem negociação, sem mediação política, não há proposta de política econômica que efetivamente funcione. Veja o caso das reformas, chamadas reformas da Previdência, por exemplo. Ninguém quer mexer porque sabe que o eleitor está de olho nisso. Então, para alguns economistas, isso atrapalha, e para outros, no meu caso, eu acho que não atrapalha. Acho que isso revela que a economia é sempre uma economia também política, uma economia social. Não adianta imaginar um mundo ideal que você vai baixar um decreto e, de repente, vai virar um mundo ideal. Não, as pessoas estão aí com seus interesses, os setores econômicos com seus interesses. A democracia ainda é o melhor ambiente para mediar, moderar, negociar as soluções e também não há nenhuma garantia de que vai funcionar.
Hoje você ouvindo o programa Abraço uma Carreira de Economia, o economista que está aqui é o professor renomado da USP, Gilson Schwartz, ele que está dando um panorama para você jovem que quer cursar na Universidade de São Paulo ou não, né, quer fazer economia. Professor, o senhor fez aí a relação ditadura militar, né, militarismo com economia, quando as pessoas recebiam um pacote de cima para baixo, ficavam quietas, tinham que engolir e queriam até engolir, talvez, né, uma coisa mais segura, talvez, né? Hoje a gente tem esse ambiente dito democracia, mas também a sociedade, ela pouco se mobiliza, se mobilizou há algum tempo, quando a gente viu nas páginas de jornais, aqueles viadutos todos da Marginal, tudo tomado, foi uma coisa até comovente, mas parece que não durou muito. Queria que você falasse o que acontece com a sociedade, que ela tem a democracia, mas ela não se utiliza disso, ela se utiliza no Facebook para falar um monte de besteira, mas eu quero falar assim, a democracia e a economia, aonde que está faltando a gente entrar?
Bem, é evidente que as pessoas participam da vida econômica, participam da vida política e mesmo da vida cultural e social de um país em função do seu nível de renda, né, do tempo que elas têm disponível para pensar em algo além da própria subsistência, da própria sobrevivência. Então, a gente pode tirar daí não vou dizer que seja uma lei geral da economia, mas pelo menos uma tendência, que quando ocorre um empobrecimento, um aumento do desemprego e principalmente um aumento muito grande da desigualdade, a confiança na democracia diminui e o tempo que as pessoas dispõem também para dedicar ao debate diminui, o interesse diminui, porque você está desempregado, hoje são milhões de desempregados. E outra coisa, a democracia, ela não é apenas uma democracia de indivíduos, né? A democracia é um jogo complexo que envolve sempre a representação. Alguém está representando um interesse, um setor, um setor da sociedade, um setor da economia. Então, quando ocorre uma crise como a que a gente vem vivendo nesses últimos anos, que aumenta o desemprego, aumenta a desigualdade, há um pessimismo generalizado e a gente observa a consequência. Ou seja, a própria democracia se enfraquece quando a economia se enfraquece e as soluções extremas, polarizadas, ganham em popularidade. Que é exatamente essa ideia, olha, dá uma paulada, fecha o sindicato ou baixa uma mudança de legislação que isso vai resolver tudo. São posições extremadas e que se tornam mais populares, mais atraentes, quando as pessoas se tornam mais irritadas, mais angustiadas em função do desemprego e do aumento da desigualdade.
Maravilha. Professor, vamos lembrar do seu tempo de estudante de economia da USP? Como é que era o curso? Foi bacana? Quem que você lembra que, assim, inesquecível, né, professor?
Bom, foi um período realmente interessante. No meu caso, lembrando que eu sou um economista atípico, porque eu fazia economia de manhã e ciências sociais à tarde ou à noite, porque ele tinha disciplinas à tarde e à noite, e muito movimento estudantil, que era praticamente o dia inteiro, manhã, tarde e noite, né? Então foi um período, esse final dos anos 70, muito ativo aqui na USP, e a Faculdade de Economia e Administração da USP, sempre muito participante, com grupos organizados de estudantes, com várias tendências, à esquerda, à direita. Eu tive essa felicidade, realmente considero um privilégio de ter frequentado a FEA nesse período em que, dentro da escola, havia muita diversidade de opiniões, de posições, num período que era, inclusive, perigoso se organizar, né? Porque tinha muitos olheiros ali da polícia secreta, do regime militar, tinha sempre gente olhando para fichar, para denunciar, né? Mas a FEA tem uma tradição, né, de posicionamento e de diversidade no posicionamento, gente a favor do capitalismo, gente contra o capitalismo e professores realmente extraordinários. Bom, vamos pensar que eu estou aqui puxando o saco dos meus professores, né, porque me formei na USP e estou aqui lembrando da minha formação na USP. Mas realmente, grandes professores, e a gente fica com medo de citar, né, porque vai ser injusto, né, mas realmente eu tive alguns grandes professores que marcaram muito. Eu lembro, por exemplo, da Silvia Shore, que trouxe uma inovação incrível, que era ler o Keynes no original. Então, isso é uma mania que as faculdades de economia têm, é o manual, né? A gente vai ler e aprender num manual, e o manual, ele resume a ideia dos outros. E a professora Silvia Shore, naquela época, falou, não, vamos ler no original? E olha, ler um economista no original é uma experiência incrível, né? Não é um texto tão simples, não é tão didático, e ela fazia os alunos de graduação entrar em contato com a obra do Keynes. Isso me influenciou muito, acabou que meu mestrado e doutorado eu fiz sobre o Keynes, por influência da nossa querida professora Silvia Shore, que foi muito inovadora, né? Marcou um período em que o próprio currículo do curso de economia aqui da USP também se abriu. A gente, na época, o movimento estudantil pedia mais diversidade, mais pluralidade, e sem dúvida a gente ajudou naquela época a ampliar essa discussão, e ao longo dessas últimas décadas, né, gente, porque já faz tempo, a FEA se tornou uma universidade, de modo geral, mas a faculdade em particular, um espaço de discussão de maior pluralismo. Em outros tempos, né, a FEA já foi mais ortodoxa. Hoje, ortodoxa, eu digo assim, manter uma disciplina, uma orientação, né, metodológica e teórica muito afeita ao pensamento conservador. Isso mudou e a democratização trouxe isso. Hoje a gente tem na FEA professores de várias tendências, de várias abordagens. Tem marxista, tem neoclássico, tem, enfim, estruturalistas, tem desenvolvimentistas, tem monetaristas. E, de modo geral, eu acho que o ensino de economia no Brasil ganhou muito nos últimos anos com essa maior diversidade de abordagens, um reconhecimento de que, sim, existe um pensamento conservador, dominante, que a gente chama de ortodoxo, mas hoje nem os ortodoxos têm mais consenso, né? A discussão é generalizada, o que é comum em períodos de crise. Quando tem crise econômica, a ciência econômica também se torna mais aberta ao imponderável, né, ao incerto, e muitas vezes até a aceitar que não tem explicação.
Tá certo. Eu vou deixar uma pergunta de um ouvinte no ar e a gente já vai ouvir uma primeira música. Professor, chegando a pergunta do ouvinte, depois da música a gente vai responder, depois do intervalo. Chegando a pergunta do ouvinte, Marcelo Hermoso, ele é jovem de 25 anos, ele acompanha seus artigos na Folha, é super teu ouvinte. Ouvinte em todos leitor. Os sentidos, né? E também leitor. Ele pergunta o seguinte: como as tecnologias de informação e comunicação influenciam o funcionamento da economia? Daqui a pouquinho, depois da primeira música que você pedir, professor, o que a gente vai ouvir no primeiro momento?
Bem, para a gente começar nesse clima de diversidade, questionamento de um pensamento econômico único, coisa que não existe, vamos ouvir do Caetano Veloso, Beleza Pura. Thank you.
amarra dinheiro não, mas formosura dinheiro não, a pele escura dinheiro não, a carne dura dinheiro não, moça preta do Curuju, beleza pura federação, beleza pura boca do rio, beleza pura dinheiro não. Quando essa preta começa a tratar do cabelo, é de se olhar toda a trama da trança, trança do cabelo. Conchas do mar ela manda buscar pra botar no cabelo, toda minúcia, toda delícia. Não me amarra dinheiro não, mas elegância. Não me amarra dinheiro não, mas a cultura dinheiro não, a pele escura dinheiro não, a carne dura dinheiro não. Moço lindo do Badauê, beleza pura do Leaie, beleza pura dinheiro é, beleza pura dinheiro não. Dentro daquele turbante do filho de Gandhi, é o que há, tudo é chique demais, tudo é muito elegante. Manda botar fina palha da costa e que tudo se transe. Todos os búzios, todos os ósseos. Não me amarra dinheiro não, mas os mistérios.
Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.